Estamos começando mais um Isso Pode! E nessa semana temos o prazer de receber um cara que coleciona várias coisas, que vive disso. É
exatamente,
isso?
Exatamente, exatamente.
Estamos com ele!
Me chamo Rian Menezes.
Ah, garoto, beleza, cara. E você tá aqui por quê, cara? O episódio é sobre colecionáveis e por que tu tá aqui, né?
Cara, me falaram só agora.
Foi convidado, estou aí.
Fui convidado agora.
Ainda quero saber realmente sobre o que que é.
Boa, boa, boa. Justiça. Eu estou aqui porque eu sou dono de uma loja de colecionáveis, que eu não vou citar o nome.
Link no post, tá aí. Link no post.
Eu posso me chamar, talvez, possivelmente, de colecionador de algumas coisas.
Boa, legal.
Colecionador de alguns colecionáveis.
E aqui na minha direita temos ele, que não foi apresentado no primeiro programa, cara.
Eduardo Augusto.
Aê, cara, Eduardo Augusto. E aqui à minha esquerda tem ele.
Davi.
O grande
Davi.
Sensacional. Massa. Rian, cara, então, você foi o convidado aqui pra falar um pouco sobre esse mundo, esse universo gigantesco que são os colecionáveis, né? Tem os action figures, tem os Funko Pop, o Funko, tem várias coisas aí, bonequinhos, hominhos e tudo mais. E aí, cara, como é que tu define isso daí? É um brinquedo, não é um brinquedo?
Cara, assim, colecionáveis em geral é brinquedo ou não para o colecionador, né?
Ah, saquei.
É aquela coisa, você não adianta você pegar e dizer que é brinquedinho ou é peça de colecionador,
sim,
ou figura de ação.
Sim.
Porque isso vai, tipo, o colecionador é aquele que tem que achar o que é as peças,
saquei,
dele. Né?
Depende do uso, né?
Uhum. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu, particularmente,
toda semana eu desmonto toda semana não, todo dia, praticamente.
Sim.
Eu desmonto um boneco meu dos Cavaleiros do Zodíaco. Boneco.
Aham. Uhum. Olha aí, boneco.
Quebrando tabus. Não, porque assim, eu não me importo em chamar de boneco, brinquedo. Tanto
saquei.
Tanto faz. Quando, entendi, eu era criança, era brinquedo.
Aham. Uhum. Entendi.
Então não é por isso que vai perder algum significado durante o tempo.
Com certeza.
Então eu toda noite eu pego, desmonto um, remonto, uhum, no próprio boneco, remonto na object e depois,
massa,
monto de volta na caixa.
Sensacional.
Então a minha mãe pode falar o que ela quiser, mas eu sou criança até a morte.
Tô ligado, cara, tô ligado. E como foi que tu começou nessa história, né, cara? Teve algum momento crucial assim que, pô, a partir daqui eu me tornei um colecionador e tal?
Cara, quando eu era criança, eu vivia indo na casa de um primo meu.
Uhum.
Inclusive, ele tinha uma loja de colecionáveis aqui em Fortaleza.
Massa.
E quando eu chegava no quarto dele, tipo, a primeira coisa que eu via era a guitarra dele.
Uhum.
Porque minha primeira paixão sempre foi guitarra. E rock, né, em geral.
Uhum.
Então eu entrava no quarto dele, já corria pra guitarra dele, enquanto via as lágrimas dele escorrendo pela casa.
Tenso, né, cara? Tenso.
Mas, tipo, eu entrava no quarto dele, aí eu olhava pro lado e começava a ver uma porrada de action figure.
Aham.
Uhum. Bonecos.
Uhum.
Brinquedo. Aí depois da guitarra eu já corria pro brinquedinho dele, né?
Então, uhum,
aquela coisa, eu comecei quando eu era bem, bem pequeno mesmo, tipo, eu tinha acho que 4, 5 anos.
Uhum.
Eu ainda lembro de correr pros brinquedos dele lá e ver ele, tipo, surtando. Engraçado que hoje lá na loja, tipo, eu tenho umas peças que são dele, né?
Olha,
então,
aí,
ele já,
cara,
levou pra eu.
Que massa, cara.
Eu vender
massa
por ele, né? Então,
mas ele continua coisa, colecionando?
Ele coleciona.
Ah, massa.
É aquela coisa. Antigamente ele não queria que chegasse perto, né? E hoje, uhum, ele já liberou.
Hoje já tá tranquilo.
Com outros interesses,
né,
talvez, né?
Uhum.
Aí só lembro do filho lá, né? Um bicho de 40 anos.
É verdade, cara.
Tem um bocado de boneco lá, tudo na caixa.
Na caixa, né? Todo fechado, lacrado.
Aí é aquela coisa. Depois que eu peguei, tive essa fase aí de querendo brincar com a coisa dos outros, né?
Uhum.
Eu vivia, sinceramente, pra mim, eu vivi uma das melhores épocas de se ter brinquedos.
Boa,
nos
de
anos 90.
Totalmente.
Sinceramente.
Cara, totalmente.
Eu peguei Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, uhum, Shurato.
Tudo que passava na manchete ali, né?
Com a ação também.
AR Troopers.
Uhum.
Tipo, cara, tudo de bom.
Muita,
né,
coisa,
já,
né, cara?
Então é aquela coisa.
Uhum.
Eu cresci, tipo, eu tinha um ou dois originais de cada coisa, mas o resto era tudo pirado. Então,
é clássico,
pra mim,
né?
Era o que interessava era ter, né?
Lá em Pernambuco era chamado de falsier.
Não, toda semana, tipo, na época de Cavaleiros, né? Meu pai pegava, ele ia pro centro, ele trabalha ainda no centro,
uhum,
até hoje, no mesmo.
Massa.
Mas toda semana, pelo menos uma vez na semana, ele trazia pra mim um boneco do Samurai Warriors.
Que massa.
Era aqueles que tinha as molas, né? Que você virava,
sim,
a perna e botava as armaduras.
Parecido
com os Cavaleiros do Zodíaco.
Uhum.
Toda semana ele trazia um pra mim. Então, tipo, a minha felicidade era chegar, tipo, no final de semana, eu sabia que toda sexta-feira ele levava um pra mim.
Olha.
Mas era aquela coisa, eu tinha que me comportar durante a semana inteira,
é,
fazer o dever a semana todinha, pra chegar no final de semana, na sexta-feira, aí aquela coisa, minha mãe chegava pra mim, aí, ou eu ganhava ou não, senão ela guardava lá, ficava na próxima semana. Era da época em que o pirata era idêntico ao original.
Uhum.
Porque hoje tu vai ver umas piratarias, meu amigo.
Não, hoje em dia a gente vê muito na internet. Pokémon não, com a caixa de Superman.
Uma das poucas piratarias da atualidade é a LCM, que fabrica aqueles os Cloth Meat pros cavaleiros, né? Que é a versão alternativa da Bandai.
E são muito legais.
Mas infelizmente, faz duas semanas a Bandai mandou fechar as fábricas do mundo.
Caraca, bicho!
Caríssimo, eles encontraram as todas as fábricas da LCM e Metal Club.
Pô, mas agora, velho, faz 20 anos.
Né, cara? Pois é. Faz um tempão aí já que demorou um pouquinho.
Mas
né?
Finalmente eles encontraram as fábricas e mandaram fechar tudo.
Velho, que
mas fiquei sabendo que eles têm discípulos.
Uhum. Fez escola, né?
E parece que nos quintais aí vão reaparecer, né? Então. Pois é, eu tava falando, justamente eu comecei a
criar esse gosto aí. Uhum. Na melhor época pra mim dos últimos tempos.
É, porque depois que apareceu o Ben 10,
aí já avacalhou o sistema.
Paldeou um pouquinho as coisas, né?
A Cartoon Network. Aí,
hoje, sinceramente, pra mim hoje não sai mais, tipo, desenho em TV.
Uhum.
Que tá marcando.
Sim,
você é louco. Você é louco. Não, tem uns bons.
Né? Não, eu tô falando na TV.
Mas é difícil, é
TV
difícil.
Aberta,
mesmo.
TV aberta.
Porque, por exemplo, tem Cavaleiros, Samurai Wars, essas isso. coisas todas era saíram na aberta, TV, né? Saíam na TV aberta.
Exatamente.
Mas hoje, tipo, você vai ver, tem anime. Não vou dizer essa palavra, não vou dizer foda.
Uhum.
Que, tipo, tá saindo e é muito massa.
Sim.
Tipo, o Attack on Titan é um deles.
É massa.
E tem muitos outros, tipo, vão lançar nova temporada de Sakura agora, né?
Olha aí, cara! Sakura eu gostava.
Pois é.
Eu gostava.
Não, e Cavaleiros, né, cara? Até hoje tá.
Até hoje, tipo, né, cara? É filme, tem temporadas novas.
Netflix vai inclusive agora fazer.
E fez outra, tem umas versões novas de, tipo, Cavaleiros,
G,
sei lá, uns maus.
É, episódio G, né?
É episódio G, sei lá.
Saiu em mangá, né?
Episódio G, saiu em mangá.
Ainda é o Seiya? Ainda é o Seiya? O C é o protagonista ainda?
É, não, acho que
não.
Episódio
G, não.
Ah,
episódio G.
Será que ele morreu?
Já morreu e viveu 300 mil vezes.
Na verdade, o episódio G não é baseado, né? O Lost Canvas, né? Que é o que lançou, né? O anime.
Uh-huh.
Ele é baseado no episódio G.
Ah.
Né? Que é a primeira. Primeira, eu não sei se primeira, né? Mas a uh-huh. Guerra Santa anterior a.
Caraca, velho.
Né?
Tem muita coisa.
O Cavaleiro do Zodíaco GT também vai lançar aí.
Tem muita
que
coisa.
Cavaleiros
tem que ser
Evolution.
Meu Deus do céu, cara. É muita coisa, cara.
Cara, aí...
é, mas realmente, véio, antigamente, os desenhos que passavam na
TV
marcavam
já. Nossa, cara. Era nada. Né? Tipo, Dragon Ball.
Com certeza.
Dragon Ball.
Todo mundo assistia os mesmos desenhos. Atualmente, nem todo mundo assistia. Isso.
Primeiro que quase coisas. Não passa mais desenho na TV aberta, porque.
Não, TV Globinho
já era. É, o lance é isso daí, né? Porque antigamente a oferta era pouca, né? Tinha pouca coisa
todo
pra gente assistir.
Todo mundo
assistia, cara.
Agora com o YouTube aí, cara, não assistiu.
Mas é aquela coisa, cara. As crianças hoje também estão muito viradas pro virtual.
Sim.
Tipo, não só YouTube, mas eu digo, tipo, estão jogando demais.
Uhum.
Naquela época da gente... Era 1, 2, 3, virava estátua.
Uhum. Tinha outras brincadeiras aí,
pois
né?
É.
Uhum.
Quando jogava videogame, era todo mundo junto.
Pois
né?
É.
Nem isso. Todo mundo tinha videogame, juntava.
Exatamente.
10 minutos.
Pois é, não era online.
É.
Boneco mesmo, ou coisa assim, acho que poucas crianças hoje ainda brincam de boneco, pois coisa
é
assim.
Até uhum. porque também é muito caro hoje em dia, né?
Mas tem uma coisa que é curiosa. Tipo, eu não sei hoje como é que estão as crianças em relação a brinquedo, né?
Sim.
Boneco, essas coisas assim. Mas o que eu tenho, tipo, presenciado lá na loja, por exemplo, nesses últimos tempos tem aparecido criança que coleciona.
Olha aí.
Tipo, que é uma coisa que
já é outra história, né?
Cara, isso não nunca eu vi isso existir. Criança
outro nicho
coleciona.
Aí, né, cara?
E do nada, assim, tipo, eu acho que de um ano pra cá eu tenho conhecido colecionadores crianças.
Bota
tipo, criança de 10, sei lá, 9, 10 anos que realmente coleciona.
Que onda, né,
tipo,
cara?
Não brinca, coleciona, coloca na prateleira mesmo, compra e é aquela coisa.
Eu não
outro
era,
mercado,
eu não
era
virou
assim quando eu era
coisa.
Criança.
Completamente.
Eu ganhava um Cavaleiro Zodíaco, sei lá, com um mês eu já tinha perdido pelo menos umas 2 ou 3 uh-huh. peças.
Quando não quebrava, né, ali pois um pedacinho ali, a mão.
Tipo, a minha mente ia lá nas alturas uh-huh. brincando com eles. Então, pra mim, que interessa...
E os bonecos.
Exatamente.
Aquela que interessava
aquele
era...
aquele velho paraquedas.
Quem nunca fez o paraquedas, né, cara? Porra, vai lá pra cima do prédio, mete o... o saco de supermercado.
Pra mim o que importava era brincar, cara. Não era, tipo, eu gostava muito dos meus bonecos. Eu tinha amor realmente por eles. Mas gostava de brincar também. Meus bonecos tinham, tipo, era tudo mole. Eu era o tipo da criança realmente que... É aquela galera que chega hoje e fala: ah, eu tinha tanto quando era criança. Perdi tudinho, pronto.
Tô ligado.
Eu era desse jeito, desse esquema. Aí é aquela coisa, quando eu era criança, eu ganhei o quê? Eu ganhei dois bonecos originais dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu tinha o Shun de Andrômeda e tinha o Ick de Fendi.
Foi o único que eu tive, o Shun, cara.
Meus pesos, só. Cara. Não, eu tive o Shun e eu tive o Fênix.
Boa.
Aí é aquela coisa. Originais, né? Os únicos originais que eu tive foram esses dois. Mas aí eu tive outros que foram piratex. Mas
os piratas vinham com peças também?
Cara, mesmo naquela época, os piratas eram a mesma coisa original. Né?
Só descascavam mais rápido.
Só vinha do Paraguai.
Cara, tá aí que hoje eu tenho uns piratas e eu tenho os originais. Tu vai comparar uns da Bandai com um original, um pirata, o plástico da... Por exemplo, tem umas ombreiras de plástico da Bandai que descascam e o original não.
Olha aí.
E o pirata não.
Pirata
não.
Caraca, é muito doido isso, né, cara?
Engraçado. Pois é. Tipo, é vagabundo, tem rebarba, tipo, tem aqueles pontos de junção do plástico, né? Que eles descascam, tacavam. Mas a pintura é melhor do que a da Bandai. Engraçado isso. Aí quando eu era criança era aquela coisa. Eu tinha dois originais e uns pirata. Aí eu perdi tudinho. Aí o que aconteceu? Quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, que não tinha mais cavaleiros nem nada, tipo, já tinha parado há muito tempo. E eu não queria mais saber de brinquedo. Eu dei a maioria dos meus brinquedos pro meu primo.
Sim.
Aí eu entrei numa crise, né?
E agora, né?
Eu quero de volta. Tipo, com 14 anos.
Sim.
Foi por volta... É, eram uns 13, 14 anos, por aí. Aí o que foi que aconteceu? Eu ia muito pra uma casa de do amigo meu, quando eu era criança, adolescente, aborrecente.
Né? Sim.
Aí a gente tava nessa época aí de querer comprar... achar essas coisas de volta e tal.
Bote
até fé. Que a gente tava uma vez lá no prédio dele, brincando lá de Pokémon e tal. A gente tinha clubinho de Pokémon. Besteira mesmo.
Tem que ter, né,
a gente
cara,
fazia até insígnia, cara.
Olha aí, cara, sensacional.
Massa. Hoje, com 13 anos, a galera quer fazer filho, né? Mas insígnia.
Pois é, exatamente, cara. Pokémon é foda.
Aí,
né, cara?
Aí Pokémon a gente é lá foda. Brincando e tal. Aí chegou um cara lá do prédio dele. Aí a gente começou a falar de Cavaleiros do Zodíaco e tal. Aí ele: ah, cara, eu tenho um Poseidon ali em casa guardado. Aí eu: não, tá zoando.
Poseidon.
Tá zoando. Aí ele: é, se quiser eu te vendo. Aí eu:
caraca, é agora.
Caraca, não acredito.
Aí bateu o desespero.
Não, aí eu falei pro cara: ah, e aí, tu quer quanto? Ele: ah, não sei não, eu vou ver aqui e depois eu te digo. Aí eu: ah, depois não, meu amigo. Depois não, cara.
Caraca,
agora.
Eu já tô com dinheiro aqui, meu.
Aí, não, eu peço minha mãe trazer.
Desesperou, sim.
Não, aí eu passei o dia todo. Vai querer demais, vai querer muito dinheiro, tu é doido. Tipo, eu já tava esperando ele chegar dizendo que queria R$50. Porque R$50 naquela época era ouro, né?
Tu é doido, cara.
R$50 era tipo a fortuna, né?
Totalmente.
Hoje, R$50, tipo, pô, tu gasta comendo sushi ali.
Verdade.
Aí pronto, aí eu: não, o cara vai querer R$50. Aí chegou, tipo, final da tarde, aí ele chegou lá e falou comigo: ah, cara, tá aqui meu boneco. Aí eu abri lá pra ver o boneco.
É meu, cara, é meu. E não podendo transparecer, né?
O boneco em si tava bem mole. Mas as armaduras estavam perfeitas.
Tudo perfeito.
Aí eu: ah, não tô nem aí. Aí: ah, não, mas as armaduras que tu coloca e cai, às vezes eu boto papel.
Eu quero.
Enfaixo o bicho com durex, não tem problema.
Caramba,
aí
véio.
Ele, tipo, ele tava vendo minha empolgação assim demais, eu tava esperando, porra.
É agora.
Eu sou lesado demais, porque o cara vai pegar e vai meter a faca. Aí o cara pegou e virou pra mim: dá R$10. Aí eu: meu amigo!
Tremendo, né?
Minha mãe, por coincidência, ela tinha me dado acho que era R$10 de manhã pra ficar, pra sei lá, comprar alguma coisa por lá.
Olha aí.
Eu tirei do bolso, amigo, eu quase joguei na cara do cara assim.
Me dei. Foi embora, acabou.
Aí.
Não peça.
Não, aí pronto. Essa foi. Começou a minha ré desgraça. Começou nessa época. Porque aí eu comprei esse Poseidon. E tipo, isso, sei lá, foi por volta de 2002, por aí, né? Aí, pronto. Eu comprei esse Poseidon. Depois eu conheci o Ibazar, né? Na época era Ibazar, não era Mercado Livre, né? Na época do Ibazar. Aí,
época
eu,
dos
aí
golpes,
eu peguei, encontrei.
Quando vinha um tijolo na
casa. Exatamente.
Pois é.
Quando era mais
tinha
tenso.
Seguro, não tinha
não
nada.
Tinha porra nenhuma.
Não tinha mercado pago.
Mercado envios,
não tem as facilidades de hoje. Aí eu peguei e conheci o Ibazar, eu me desgracei total. Aí eu peguei e encontrei lá um anúncio de um cara vendendo um Aldebaran de touro.
Aldebaran que é brasileiro, por sinal.
É brasileiro.
Link no post.
Aí Porque aí eu peguei e encontrei lá um Aldebaran, o cara vendendo Aldebaran por 20 reais.
Olha aí.
Pronto,
cara.
É meu. Aí eu, pronto, é meu. Acabou. Lasquei mais um. aí eu fui ver lá o porquê de estar 20 reais, né? Que tava barato.
Sim.
Aí eu dei uma olhada lá, tava faltando o cinturão não, tava faltando o a peça do cinto, né? Que era uma peça que ia no cinto dele, né? Aí eu, tô nem aí,
eu quero saber.
Aí eu peguei, fui lá, comprei e tal. Uhum. Aí acho que eu juntei dinheiro, sei lá quanto tempo, pra juntar esses 20 reais aí.
Cara.
Eu ganhava, acho que era dois, eu ganhava 2 ou era 3 reais do lanche.
Aham. Uhum. Fica sem lanchar, mas vai juntando.
Na época, né? Que o salgado era 1 real, o refrigerante era estourando no máximo 1,50 e o resto era bala. Resto era
tempo
pop,
bom, tempo
pop
bom.
E é. Big Big. Aí eu peguei, juntei dinheiro lá, pá, comprei. Porque nessa época ainda não era. Ninguém ficava olhando esses sites pra comprar nada, não.
Sim,
aí
pois
eu, sei lá, eu demorei 2 semanas e ainda tava lá o anúncio. Aí eu peguei, comprei, chegou o touro, né? Aí eu passei um tempão com esse Poseidon, que eu ainda tenho até hoje, Poseidon.
Olha aí, cara.
Por sinal. Nossa.
Link no post, vamos botar essa
o
imagem
touro,
aí,
não,
cara.
O touro eu já passei pra frente porque eu consegui um zeradinho, mas bom. O Poseidon pra mim não me desfaça, não. Aí eu peguei...
Sensacional.
Aí eu comprei o touro, né? Aí pronto, um tempão aí eu peguei, eu tinha esse Poseidon e o touro, né? Aí o que acontece? Eu passei um tempão tendo só esses dois. Então, pra mim já tava de bom tamanho, né? Tinha um de ouro e tinha um da saga de Poseidon, que era o próprio Poseidon, né?
Sim.
Foda, né? Chegamos ao ano de 2004. Cavaleiros do Zodíaco volta a ser transmitido na Band. Aí pronto, eu ainda me ligaram, me lembro até do dia.
Passa relevar!
E foi passar o primeiro episódio.
É,
foi passar o primeiro episódio.
Caralho.
Eu fui pro quarto da minha mãe, botei a televisão no volume máximo pra ouvir Pegasus Fantasy.
É do
cantado pelo Edu. Aí tu é doido, meu amigo. Eu saí pulando.
Caraca,
felicidade. Eu tinha, sei lá.
Começou 15, do zero do torneio lá e tal.
Primeiro.
Caralho,
primeiro,
que foda.
Da Guerra Galáctica. Eu lá, eu me lembro de estar lá no quarto da minha mãe, ligar a televisão no máximo lá o volume e sair pulando de alegria, mano.
Felicidade, amigo!
Não acredito.
Que massa.
Cavaleiros do Zodíaco voltou. Caraca! Foda!
Fudeu.
Aí pronto. Não.
Fudeu? Ainda não.
Aconteceu logo depois, né? Uhum. Porque voltou pra Band e a Long Jump, que era a empresa de brinquedos brasileira, né? Na verdade, acho que era importadora. Não sei se era fabricava ou importava. Trouxe de volta os bonecos Cavaleiros do Zodíaco da versão clássica. Os mesmos dos anos 90, né?
Caraca.
Só que relançados em 2004. É o pronto.
Lascou.
Lascou. Porque assim, eu era adolescente, eu tinha o quê? 15 anos. Acho que eu tinha uns 15 anos. Não tinha dinheiro, mas eu tinha consciência que eu queria comprar todos.
Tudo.
Aí eu, caraca, que eu vou fazer da minha vida? Cara, é aquela coisa. Pensa, né? Tipo, 2004, relançaram. Tu não tinha um centavo.
Uhum.
Hoje tu tem dinheiro. Tu queria voltar no tempo e comprar a Re-Rap todinha.
Todo mundo. É verdade, velho.
Mas aí, pelo menos, eu como já tinha consciência, eu já tinha a lábia, né? Coisa que eu não tinha quando era pivete. Eu consegui convencer a minha mãe a, sei lá, me fazer uns empréstimos, fazer umas doações aí. Aí nessa época aí de 2004, eu comprei, eu acho que uns 6 ou 7.
Caraca, velho.
Foi. Eu
vendia em loja de brinquedo.
Vendia
normal.
Vendia na Re-Rap.
Eita,
me porra. Dá uma tristeza hoje.
É foda que o cara vai ver, né? Os que não tem.
E vendeu nas lojas americanas, cara. Caraca, tinha nas lojas americanas.
É, aí não tem como me endoidar, velho.
Aí eu me lembro, tipo, eu comprei. Cara, eu comprei. Acho que foi um 7.
Caramba.
Comprei um 7. Eu comprei quase todos os de Poseidon e um ou dois de ouro. Não é que eu já tinha o Poseidon, eu comprei só uns outros de Poseidon. Aí eu lembro que teve uma época lá que eu peguei filhas lojas americanas, eu já tinha comprado os que eu queria. Aí eu vi a Tetis de sereia. Aí eu, é menina, não vou comprar, deixa pra lá.
Uhum.
Cara, hoje é uma das mais caras.
Caraca, velho.
A Tetis de sereia, você não encontra muito porque ninguém queria.
Sim.
Uhum. Ela sobrava nas prateleiras.
Tô ligado.
E eu gostaria de saber que fim teve aquelas que sobraram nas prateleiras.
Era isso que eu ia
perguntar. É osso.
Ninguém comprou e agora
aí
tem selador porque ninguém comprou.
Engraçado, cara. Que
interessante.
Agora eu lembrei de outra coisa. A Tetis de sereia era uma das que sobravam na prateleira. E o Crisaô, que era de Krishna. Krishna Crisaô, que era um negro. Era um personagem negro.
Uhum.
Engraçado que eu vi uma curiosidade, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, que o personagem do Finn, do Star Wars, né? Você ia em todas as lojas de brinquedo, lojas de departamento, só tinha ele na prateleira.
Porque a galera...
Eu não sei.
Porque assim, pô, o Finn foi um personagem irado.
Sensacional.
Do Star Wars, ele foi um dos melhores personagens do filme, sinceramente.
Exatamente.
Mas eu acho que é aquela coisa. A galera não aflora, não deixa ficar claro, mas tem muita gente com preconceito.
Pô, com certeza, cara.
Porque eu me lembro muito bem de quando, em 2004, eu vi muitas tetes de sereia e muito crisal, ou seja, mulher... E negro,
caraca, exatamente,
na prateleira.
Puta crítica social foda.
E aquela coisa, eu não comprei porque eu tive uma crítica besta dessas também, não é? Tipo, eu acho que...
É de menina, não quero e...
Não, não queria, era um personagem mulher e tal. Hoje, meu amigo, como eu queria hoje.
Pois é, cara. Exatamente.
Porque aquela coisa, a gente quando é criança, assim, a gente fala muita besteira, pensa muita besteira.
Sim, sim, sim.
Mas depois... Ai, nossa, eu fiz besteira.
É. Exatamente.
Aí justamente isso, eu lembrei disso. E hoje, tipo, isso continua acontecendo. É triste isso, né? Mas você vê que continua realmente acontecendo.
Com certeza, cara. Uma coisa que eu queria perguntar, Rian, em relação ao mercado, né? É, tu falou aí, né? É de menina, de mulher e tal. Como é que fica aí a divisão?
Cara, ó, é até um assunto legal, irado até pra se comentar, né? Que é aquela coisa. Hoje tem uma ferramenta massa pra caramba que ela tá dentro do Instagram, mas pra empresas, né? Eu não sei se vocês já devem ter visto.
Sim, o Insights lá, né?
É, massa. Do Instagram. Porque tem aquele especial pra empresas, né? Quando você pega e cria empresa e tal, que é a separação de público, né?
Isso.
Tem lá homens, mulheres.
E tem a idade também, né?
E tem
a
idade, exatamente. Uhum. Por exemplo, o nosso público lá da loja é de 27 a 35 anos.
Uhum.
Maior público.
Sim.
Maior público. Engraçado, né? Porque criança
foda, né?
Tá lá embaixo. Mas
foda.
Mas tem criança.
Sim, sim.
Mas a maioria é adulto e gente que trabalha,
pois
gente
é,
que tá.
Tá
começando a ganhar dinheiro e tal. É, mas, assim, se eu for ver nos dados, é de 27 a 35, mas o segundo maior é tipo de 36 a 55.
Caraca, bicho.
Ou seja,
olha aí.
Atinge realmente idades.
Larga,
se não me engano, tem até mais. A gente tem clientes que são pessoas, sei lá, tem 55 anos, 60 anos. A gente tem esses clientes aí porque não tem idade pra ser nerd, né?
É,
e não tem idade pra querer colecionar na área. É livre. É algo livre, né? É um tipo de produto que, se você quiser, você pode colocar pra decorar a sua prateleira. Não interessa, você gosta do filme, você vai lá e compra o personagem do filme que você gosta. Por exemplo, a Funko, né? A Funko, pra quem chama Funko ou Funko, ela lança personagens, cara, tipo, saiu da bonequinha de luxo agora há pouco tempo.
Uhum.
Tipo, tá saindo coisa da Zanta, né?
É uma sacada muito genial deles, porque eles
exatamente.
Lançam de, tipo, Ben 10 até Joey Ramone.
Não, não lançou de Ben 10. Não
lançaram de Ben 10. Tem do Gasparzinho, que é um ainda, todo né? branco, mas é foda que, tipo, eles lançam várias séries, não só da galera que tá fazendo sucesso hoje em dia, né? Mas coisas realmente clássicas, e aí atinge uma faixa de
grupo. Exatamente, aí você vê, por exemplo, eles lançam, por exemplo, um personagem num filme desses, antigo, tipo, tem também do Laranja Mecânica, tem muitos filmes antigos, Star Wars, pô, tu vai na casa de, sei lá, uma pessoa de 50 anos, tu vai ver um negócio desse.
Sim,
porque ela vai, ela vai saber que existe isso e ela vai querer isso, porque é muito legal. Tipo, hoje, eu vou dizer, a Funko, ela teve uma sacada, assim, eu vou dizer, bestinha, infantil, de fazer bonequinhos cabeçudinhos, como a galera chama. Muita gente chama de cabeça jeans, né? Nem funk, nem pop, nem funk. É cabeça jeans. E é aquela coisa, eles tiveram uma ideia lá em 2010, ou foi 2011, que foi meio infantil, talvez, mas que hoje, meu amigo, hoje com certeza é bilionária. Hoje, e o engraçado é, o atual dono da Funko não foi o cara que fundou a Funko. Aí é que tá, hoje o cara que fundou deve estar muito no pé da vida.
Mas é foda que os cabeçudinhos, né, já existiam os Bubbleheads e tal,
existia,
né? Só que a Funko veio e meio que padronizou o estilo de todos.
É.
Né? Não, tipo, independente do personagem, é mais ou menos a mesma coisa, né?
É, hoje a Funko tem várias linhas, né? E inclusive uma delas é a Bubblehead, que é o personagem como se fosse ele mesmo, só que com cabeção.
Sim.
É o corpo normal, cabeção.
Essa empresa, ela é o quê?
Ela é americana.
Americana?
É americana.
Massa.
Americana, mas o engraçado, né? É uma empresa americana com fábricas na China e no Vietnã.
Clássica, né?
Das grandes
empresas.
É desenhado nos Estados Unidos e produzido na China.
A Apple
tá no link do post, a abertura dos Simpsons, que fala justamente sobre...
Ó, falando em Simpsons, hoje um dos pops mais raros
da Funko são dos Simpsons.
Olha aí.
Por quê? Porque foram lançados no início da empresa. E o que acontece? Com certeza eles não tinham direitos autorais.
Licença,
eu não sei, eu nunca vi um pop desse do Simpsons na minha frente pra olhar a caixa e tal. Mas eu acho que eles não tinham muitas autorizações nem nada assim, ou foram proibidos.
Faziam, iam fazendo, né?
O que acontece? Foram feitos poucos. Muito poucos. Ou seja, hoje tu encontra, sei lá, um Homer sem caixa de 500 a 800 reais.
Caraca, bicho.
Só o boneco.
Só o boneco.
Sem caixa.
Que coisa.
Com caixa, eu não quero nem saber.
Tu sabe dizer mais ou menos quantos modelos tem de cada um?
Não.
É impossível, né, cara? Porque às vezes de uma série dá, tem vários,
não
né?
Não dá pra contar. Não dá mais pra contar.
Harry Potter tem várias coleções.
Harry Potter tem mil coleções. Porque se tu pensar bem, Harry Potter... tem muito filme. Então eles têm muita coisa pra tirar dali.
Pronto, tu falou coleções, então, tipo, aí lançou um filme, aí eles lançam uma coleção de todos os personagens.
Várias séries. Série 1, série 2, série 3.
Isso é tudo numerado, então, na caixa.
Tipo, massa, Game of Thrones, a cada temporada meio que eles lançam uma coleção diferente.
Pô, bicho, isso é muito massa, cara. Pro colecionador é sensacional, né?
É
se fosse um álbum de figurinha mesmo, né? O cara.
É, mas às vezes pro colecionador financeiramente.
É, financeiramente já não é tão legal, né?
Mas assim, eu como colecionador, por exemplo, cara, pra mim foi. Até hoje, por exemplo, eu coleciono, sinceramente, eu coleciono só Power Rangers e Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho alguns pops, assim, que eu gosto e tal.
Tô ligado.
Tipo, De Volta ao Futuro, Power Rangers.
Clássico.
Mas... Não, Cavaleiros do Zodíaco não saiu ainda. Né, mas é aquela coisa. Eu tenho... Cara, eu sou viciado mesmo em Power Rangers. Mighty Morph Power Rangers.
Sim,
não é
sim,
todos
sim.
Os Power Rangers.
Pô, velho, tu não tem aquele que vira a cabeça?
Eu tenho.
Aquele ali é clássico, cara.
Eu tenho todos os vira cabeça. Eu tenho os do primeiro filme, que era o do... o do Uzi.
Sim.
Do Uzi, né? Da meleca, né? Eu tenho os Power Rangers do filme com as moedinhas, que ele era macaco... Mudam todos os animais, sapo, né? É verdade, cara. Tanto que os Power Rangers no peito, eles têm o símbolo dos outros animais.
Era o Rock. É no final do filme que eles mudam, né?
É no final do filme que eles ficam sem as roupas, né? Aí,
sim.
Aí no final do filme eles pegam e vão lá e tem um treinamento e tal. Aí eles ganham aquelas moedas lá.
Porra! Aí tu tem isso aí, cara.
Eu tenho.
Que massa, velho.
Eu tenho esses Rangers aí.
Mas foi o último dessa série? Foi
não,
tipo a
última? Não.
Teve mais
coisas? Foram dois filmes, né? Dos Power Rangers, né? Teve outro que eles viram. É Ninja, né? Ninja Power Rangers.
Esse aí eu não. Eu tô por fora.
Eu também não tô lembrado da ordem agora, não. Que faz muito tempo que eu vi o último.
É antigão.
Teve dois mais antigos assim
antigos
e
dois.
Teve esse novo, né?
O novo.
Eu nem assisti.
É novo. Porque esse Megazord novo aí.
Nem cheguei a ver, inclusive.
Deixa pra lá.
Eu vi o trailer, eu achava que era tipo uma pegada meio Super 8.
Não, mas assim. Eu vou ser sincero com o novo filme dos Power Rangers. Foi um filme bom. O filme é bom. O filme tem história.
Muita gente gostou, cara.
O filme realmente...
A crítica, né?
No geral, foi um filme muito bom. Tirando o Megazord.
Saquei.
Porque pra mim, quando chega a parte do Megazord... Tipo,
caga tudo.
Acho que é o Triceratops com seis patas, cara.
Ixi, velho. Avacalhado.
Pô, tem outro também. Eu acho que é o Tigre Dente de Sabre também. Seis patas. A galera não estudou, não. Sabe que só tinha quatro.
É verdade, cara.
É meio forçada. É uma forçação de barra aquelas patas a mais ali. Tudo bem, né? Que é na hora deles transformarem, as patas ajudam a ficar em pé e tal. Mas voltando à questão do público. Né?
Sim.
Só mais uma coisa do fã. Eu acho que uma estratégia muito legal também, que diferente dos outros colecionáveis, eles têm um preço relativamente mais barato. Né?
É.
Tipo, as outras action figures são absurdos de caro. Também por serem bem mais detalhados.
Eu tenho os clientes e amigos, né? Porque assim, a gente faz clientes e amigos ao mesmo tempo. Eu tenho inclusive uma cliente, que é a Thaís. Ela recentemente ela levou toda a coleção dela de Cavaleiros de Ouro da Clothmith X. Caraca. São os mais caros.
Pronto, isso aí era uma coisa que eu queria perguntar. Do Cavaleiro Zodíaco, então, tem várias fábricas que fazem. Várias indústrias
não,
que fazem.
Não.
Isso que tu falou é o quê?
A original é da Bandai, né?
Ah, certo.
Mas tem as piratarias aí.
Isso aí que tu falou é o quê? É a loja? É a Clothmith?
Não, Clothmith é a série agora dos bonecos, né?
A Bandai é a
produtora, né?
Ah, entendi. Certo.
Aí, por exemplo, aí tem a LCM, tem a Metal Club. Eu não sei qual é o nome certo da outra, não.
Que é uma coisa mas, mais...
Cara, não, mas aí é aquela coisa. Eles fazem muito bem a fabricação.
Saquei.
Muito bem mesmo.
tipo,
massa.
Aqui, ao meu lado...
Uhum. Vai, vamos botar umas fotos aí.
A galera vai ver por foto aí, mas esse aqui é um LCM.
Uhum. Que é tipo, não é o originalzão.
Não é o original, mas tipo, cara, é muito idêntico ao original.
Eu tô aqui com o cara do Leão, né?
É, o iOS.
Eu lembro, cara, olha aí.
E tipo, se tu comparar massa. Esse com o da Bandai, um do lado do outro, tu não vai ver diferença.
Saquei.
A diferença é que esse aqui, ele é, as articulações são um pouco mais moles.
Entendi. O material da armadura é parecido?
Pois é, esse aqui é da primeira série da LCM que eles vinham todos de plástico.
Entendi.
Mas aí o negócio baldeou.
Ah, avacalharam.
Aí
logo.
Eles chegaram lá, vamos fazer realmente idêntico?
Aham.
Uhum. Sim.
Sim. Aí já não rolou.
Vamos fazer flangos? Aí flangos reais, aí eles pegaram e fizeram tudo de metal.
Caraca, bicho.
Aí hoje tem realmente umas cópias, cara, que é idêntico.
Só uma pessoa que sabe mesmo.
Só a mesma pessoa que tem um olho mesmo, tipo, cirúrgico pra notar a diferença.
Caraca, velho.
De um desses aqui pra um da Bandai. Uhum.
Impressionante.
Porque eu mesmo já me confundi algumas vezes vendo alguns.
Acredito, cara, acredito.
Dessas outras empresas.
O preço varia muito? É muito
cara,
diferente?
Se tu for ver, por exemplo, um LCM desses aqui e um Bandai, o original da Bandai, tipo, da Bandai. Você vai encontrar por uns R$600.
Saquei.
O LCM 200.
Caraca, velho. É uma diferença.
É aquela
muito
coisa,
grande,
né?
E deve isso, ter a galera que vende errado aí.
Mas aí é que tá. Isso, tu comprando, sei lá, no Mercado Livre, ou lojas saquei. Que vendam isso.
Entendi.
Tu indo. Eu não vendo, né? Eu não trabalho com esse tipo de. Uhum. De colecionável, né?
Porque, até porque é bem difícil, né, cara?
É, tem.
Você
tem...
pegar um original mesmo e tal. Falar pra pessoa que
agora,
é original.
Agora assim, se tu for nos AliExpress da vida e tal, tu for atrás de. De comprar direto da fonte, né? Tu consegue esses aqui, cara, sei lá, R$100, R$120.
Saquei.
Frete grátis.
Frete grátis. É verdade.
Só tem que esperar 3, 4 meses.
É por aí. Um dia chega, né?
Pedir o dinheiro de volta, né? Porque a galera, tipo, quase 100% da galera pede dinheiro de volta e ganha de Natal, né?
É verdade.
Quando chega.
Um dia chega, né, cara?
Brasil, né, velho?
Mas, ó, por exemplo, vocês falando sobre o preço, né? O preço do Pop realmente, ele é muito mais baixo. Muito mais baixo do que
uma pessoa
colecionável
que,
por aí.
Que gosta de colecionar.
Assim, infelizmente, a gente mora num país, cara, que não apoia a importação. Eles não produzem, mas também não apoiam.
Deixa a galera
apoia,
comprar
exatamente.
De fora, né?
Porque assim, eu não digo nem que, tipo, não deveriam ser cobradas taxas de alfandegários e tal.
Uhum.
Mas deveriam ser mais baixas. Porque isso, assim, pra galera que vive desse tipo de negócio, assim. Hoje tá mais fácil você procurar distribuidor nacional mesmo, pagar quase o mesmo valor do que esperar uma, sei lá. Você já espera muito tempo pra chegar.
Bom,
e quando chega, você ainda para na receita, ou sei lá,
e aí
faz,
você tem que pagar às vezes 60% do valor.
Você, não,
mais
cara,
15.
Mas é, cara, não é 60%.
Pois é, ainda tem mais, né? E é em
tipo,
dólar, né,
tipo,
cara?
Você vai ver na lei, né? Na lei da.
É foda,
tem,
cara.
Falando
isso aí.
Sobre isso, tem dizendo que é 60%.
Uhum.
Mas eu, há muito tempo atrás, tipo, eu parei já de trazer coisa de fora. Por quê? Porque eu não tenho paciência.
Não vale
isso.
A pena, demora
não,
muito.
Não vale,
né?
A pena, não vale a pena.
Principalmente pra tu que trabalha com isso,
aí,
né, cara?
Aí é aquela coisa.
A urgência.
Eu já cheguei a, sei lá, pagar algo só porque eu queria receber, mas eu tinha consciência de que era muito mais de 60% do
tá,
valor.
Tô ligado.
Que tava sendo cobrado.
Uhum.
Aí, tipo, é muito triste isso.
Pois é.
Aí hoje o que acontece? Eu tô conseguindo pegar de distribuidores e mando com nota fiscal.
Toda
pode
outra
ainda,
história,
você,
né?
É aquela coisa, você tá com um produto lá na sua loja, seu negócio, e você não tem o risco de aparecer alguém e levar porque você não tem a nota.
Entendi.
Ou seja, você tá pagando quase a mesma coisa e você tem a nota.
E tá tudo
e ainda chega mais rápido,
regulamentado,
e
né?
E chega muito mais rápido. E compensa muito mais você pagar Sedex, inclusive. Você recebe, sei lá, com 3, 4 dias e tá tudo nos conformes, né?
É que comprando de fora você tem que fazer todo o cálculo se realmente vale a pena, né? Tipo, caindo com todos os impostos possíveis, que é bem possível de acontecer, né?
Cara, agora
vê se vale a pena, é foda.
Uma coisa engraçada, né? Porque, por exemplo, você pega e compra... Deixa eu ver... Você vai... Compra de um distribuidor desse de action figures, por exemplo.
Uhum.
Aí você pede pra ele mandar pro transportador, né? Aí ele manda, o transportador manda a nota fiscal. Se você fizer a mesma encomenda, pedir pro cara botar a nota fiscal e mandar pro Sedex ou PAC, qualquer modalidade dos correios, você vai ver. Sedex ou PAC chega na sua casa, transportadora para na Cefaz.
Olha aí, cara.
O que é isso? Por
que
os correios também não tem isso?
Né, cara?
Né? É engraçado, né, cara? Porque
é muito doido.
É aquela coisa.
É bacana, né?
Sistema é foda, né?
É bacana, cara? Né? Porque é a mesma coisa. Vem de avião, vai pro mesmo canto, mas engraçado que os Correios passam reto.
Passa direto.
Qualquer outra transportadora menor, vai lá pra transportadora, tipo, lá no quarto anel viário. Você tem que ir lá.
Exatamente, cara.
Você tem que pagar. Não, você tem que pagar, mandar por e-mail, ir lá, passar uma hora esperando que o cara tenha boa vontade de buscar a tua caixa lá. E o pior, com transportadora, duvidar se você paga ainda mais caro.
Uhum.
Porque você paga a transportadora que é cara e ainda paga o ICMS que
é mais caro ainda. Ainda tem o ICMS.
Aí é engraçado, né? Você compra a mesma coisa por Sedex, não para em canto nenhum.
Vai direto.
Se tiver com nota, não para em canto nenhum.
Uhum, cara,
engraçado.
É tenso.
Porque, ó, tem uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, faz, sei lá, foi ano passado. Tem um dos meus distribuidores que ele mandou uma caixa pra mim com produtos e tal, e mandou a nota errada. Ele mandou a nota, acho que de outra pessoa. Aí, o que acontece? Parou na Cefaz. Já era.
Acabou, ficou lá.
Já era. Morreu.
Caraca, morreu. Bicho.
Tipo, eles pegaram, disseram que a nota era inidônea, sei lá o quê. Puxa. Aí fizeram um cálculo lá mirabolante de que eram pops, inclusive. Eram alguns pops que eu tinha comprado. A compra toda, sei lá, pra mim, saiu por dois mil e pouco. E incrivelmente a taxa que eles aplicaram lá saiu R$3.000 só de taxa.
Só de taxa? Minha nossa, velho.
Só de taxa.
Caraca.
É tipo
impossível,
uma coisa incrível,
né?
Cara. É uma coisa incrível.
Não dá, não dá pra você pegar um negócio desse.
É tipo, você ser feito de otário, cara.
Completamente,
é você,
né,
é você se sentir otário. Porque a pessoa abre uma caixa, cara. Ela vê, sei lá, eu não sei quantos bonecos tinha lá, mas não era muita coisa. Cara. Se a pessoa pegar e
botar esse preço aí, esse valor.
É porque assim, é uma coisa que eu fiquei sabendo, né? Eu fui lá, conversei com a moça que trabalha na Cefaz e tal. Eles entram no Mercado Livre. E primeiro preço que eles veem na frente, pronto.
Bota lá.
Ou seja,
aqui,
você
né?
vai lá, aí você entra no Mercado Livre, busca
o produto.
Não, maior preço não, nem precisa disso. Mais relevantes. Tipo, a galera que não pensa muito e não vai atrás de ver o menor preço, tal, mesmo que o vendedor não seja muito bem qualificado, mas sim, é o mais barato, a galera vai comprar no que é mais bem qualificado, ou seja, esse cara, às vezes, ele bota o preço dele um pouco maior. Ou seja, a galera da Cefaz vai se preocupar em botar o menor preço? Vai nada,
vai
cara. Eles vêm lá relevantes, pronto. Aí eles vêm lá um pop no Mercado Livre, que eu vendo lá na loja, sei lá, a R$89, lá no Mercado Livre tá R$120.
Pega
beleza,
esse valor.
Vou botar R$120, mais R$120, mais R$120.
Uhum.
E depois eles multiplicam vezes, sei lá, a Lua, vezes Júpiter, vezes Saturno, vezes Marte,
cara.
Vezes a raiz quadrada
isso
do programa anterior que foi sobre Fusca. E pega,
link no post.
E pega
cara.
E faz uma puta sacanagem,
é esse,
cara.
É foda.
Mas só lembrando,
é foda.
Que esse programa é patrocinado pelos Correios e pela Secretaria da Fazenda. Vamos embora.
Aí, cara, o que foi que aconteceu? Depois dessa aí, né? O cara lá, ele assumiu, tal, deixou,
errei,
pra lá,
tal.
Deixou pra lá e tal.
Saquei.
Esqueceu, aí deve ter ido pra algum leilão ainda, né?
Que é o fim dos produtos, né?
Depois disso, toda vez agora que eu compro com ele e tal, eu falo, cara, coloca coisa por coisa, valor exato que saiu.
Tem que ser,
tal.
Senão...
Até o nome, tipo, sei lá, digamos que aqui, é Jimi Hendrix. Não coloca só Jimi Hendrix, bota Jimi Hendrix, aí
o modelo,
Purple Haze Properties. Tipo, cara, tenta deixar o máximo.
Especificado completamente, né? Se não, dá ruim, né?
Boneco, pop... Da marca Franco, sei lá, das contas, blá, 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 blá.
Bote fé.
Porque, sei lá, vai que você não coloca um negócio desse aí. A galera aí, pega, vai lá e...
É o mais fácil pra eles, né, cara? Fazer isso aí. Tributação
o delito
louca aí.
Que não devia ser praticado. Aí, como eu tava falando, há sei lá quantas horas atrás... cara, essa ferramenta do Instagram... Tipo, a gente... Sei lá, até um certo tempo atrás, a gente olhava e tal, tinha... Era quase um empate, né? Mas hoje as mulheres passaram na frente.
Que massa, velho.
Passaram na frente.
Que legal.
E aquela coisa. Ah, porque as mulheres, sei lá o quê, elas compram o quê? Ah, de meninas super poderosas, né? Da Disney.
Sim,
essa...
sim.
Não. Cara, essa moça que eu falei, essa amiga nossa, que é cliente também. Ela tinha coleção de Cavaleiros do Zodíaco. Ela deixou comigo pra vender as peças dela. Por quê? Porque ela parou de colecionar essas peças mais caras e tal. E ela tá só em pop agora. E
que massa.
O álbum principal da coleção dela é Batman. Ela tem, se eu não me engano, ela tem 6 ou 7 Batmans diferentes.
Caraca, é muita coisa, velho.
É, inclusive o do novo filme agora da Liga da Justiça que... Inclusive foi o que eu repassei pra ela.
O Ben Affleck aí.
É aquela coisa. Ela coleciona também, tipo...
Warcraft.
Uhum. Olha aí.
Então, é aquela coisa. Cara, hoje, quem falar assim, ah, mulher coleciona só da Disney, sei lá o quê. Cara,
tá falando uma besteira imensa.
É machismo, assim.
Completamente.
É um machismo extremo.
Uhum.
Porque, sinceramente, o maior público que a gente tem na loja é mulher. Certeza.
Que massa,
certeza,
cara, que legal.
Posso dar certeza disso. Uhum. Não só olhando as estatísticas do Instagram, mas
que legal.
Presenciando.
Uhum.
E.
Que massa.
É, cara, pelo que pareça, o namorado dela, uhum. o Caio, ele coleciona princesas.
Olha aí, cara.
Sem brincadeira.
Que massa.
Sem brincadeira. Ele
que
coleciona
massa.
Princesas. Agora, por que ele coleciona princesas? E, tipo, não são todas princesas. Ele coleciona aquelas que remetem às coisas da infância dele.
Saquei.
E ele tava me contando um dia desses que ele e o pai dele trabalhava em navio.
Uhum.
E ele ia com o pai dele a algumas viagens.
Sei.
E ele ficava no navio com ele
uhum.
Por muito tempo, né?
Aí ele ficou uhum. preso com 7 anões, é por isso que ele coleciona a branca de mulher.
Passou por essa aí, né?
Não foi isso.
Não foi isso.
Podia ter sido, porque dentro do navio ele só tinha, parece que, 2 fitas de vídeo VHS pra assistir. Uma era da Cinderela.
É o Pequena Sereia.
Era
navio.
Era um da Cinderela e o outro, não tô lembrado do que era agora. Aí, ou seja, ele quer Cinderela de todo tipo.
Que foda. Sensacional, foda, cara. Remete completamente.
Cara, muito engraçado, cara, que a gente fica até brincando com a cara dele e tal, frescando e tal. Não sei o
que. O filme da Disney que eu mais assisti quando eu pedi pra eu repetir, não sei quanto tinha uma fita cassete lá em casa da Cinderela, eu ficava pedindo pra minha mãe repetir direto.
Pois é, velho. É a questão da nostalgia mesmo, cara. O cara
aí
é tão
coisa.
Remete completamente.
A gente já brincou com a cara dele e tal.
Uh-huh.
O cara é todo barbudo e tal.
Que
mas
foda.
É aquela coisa. Eu entendo ele, cara.
Completamente,
cara. Eu realmente entendo.
Completamente.
Eu entendo. Porque se fosse comigo, aconteceria a mesma coisa.
Pois é.
Ah, não tô nem aí, cara. Ah, vão me chamar de gay, sei lá.
Uh-huh.
Amigo, pode falar o que quiser.
Fale o que
não
quiser,
é nem,
né,
isso não é nem um xingamento, nem nada.
É, exatamente, cara.
Tô nem aí.
Pois é.
Não tô nem aí.
Exatamente.
O que conta é ter 4 braços... Quer dizer, 4 braços...
Ei,
aí é o Goro do Mortal Kombat.
4 braços. Valeu, Goro.
Não, o que eu tô dizendo...
Goro ficou feliz, representado agora. Aí,
cara,
só relembrando, episódio 3 fala de Goro, episódio 4 navio.
Não, Goro, cara, não, e não tem nem essa também de ter 4 braços, tem gente que... 4 braços.
É.
Mas aquela coisa,
não importa, é o que o cara quer, né? O cara gosta.
Todos estamos aqui no mundo, todos somos almas. Então todos somos iguais, cara.
Acabou,
então,
cara.
Não tô nem aí. Então é
exatamente.
Coisa. A gente já brincou com ele e tal. Uh-huh. Não sei o quê.
E ele é de boa, né?
É claro que é de boa,
pois é,
e tal.
Cara, exatamente.
Eu acho até bacana, cara, porque ele coleciona muitos. Ele tem coleção de dragões também, pó.
Uh-huh. Massa.
O 6 Inch, ele tem coleção de pop 6 Inch.
Saquei.
De dragões.
Que massa.
E um porra de princesa do lado.
Olha aí, cara.
Então dá um choque assim na coleção, que
Boa
é incrível.
Fé. Que massa, cara. Que massa. E deve ter uma porrada de opção pra ele colecionar, né?
Tem,
também.
Tem muita coisa.
Isso aqui é
aí,
muito massa.
Aí ela deixou esses bonecos aí, por quê? Porque ela não quer mais colecionar essas peças que são muito caras e a coleção deles de pop já tá gigante.
Saquei.
E eles estão querendo crescer cada vez mais.
Uhum.
E pra eles, compensa mais estar fazendo uma coleção onde o colecionável é bem mais barato e você pode ter várias.
Um quantitativo aí, né, no caso.
Isso. Não que, tipo, pô, tem muita peça irada, caríssima, que realmente dá vontade de ter.
Tô ligado.
E sinceramente, se você quer, vai lá e se satisfaz, né?
Sim.
Mesmo que você tenha que seguir.
Se a gente vê o básico aí, por exemplo, sei lá, um Cavaleiro Zodíaco por 200, o cara compra 2, 3 pops aí de boa.
É.
Né?
Ou então, simples. Cara, ele, pelo valor de um original de 600, ele compra 3
aí,
do alternativo.
Pois é, cara, olha aí.
É engraçado.
E de Funko, então?
Nem faça tanta diferença o original e o falsinho ali pra aquela pessoa, né?
Não.
Obviamente tem pessoas que
pra
têm o perfil
pessoas,
de colecionador mesmo, que realmente tem que ser o original.
Tem que ser aquele modelo.
Mas pra quem quer realmente ter aquilo, o Falsinha já dá conta.
Uhum. É, agora sim, pra mim, aquela coisa, como eu falei, eu coleciono Power Rangers e Cavaleiros, mas pra mim tem que ser os antigos. Eu não... Assim, eu acho bonito e tal, eu tenho um boneco desses agora, que inclusive era dessa minha amiga,
uhum.
e era o único pirata que ela tinha.
Olha aí.
Mas eu só tenho porque eu fiz uma troca com ela e tal. Mas eu não sou a pessoa que compraria esse tipo de boneco. Porque
Entendi.
Pra mim, Cavaleiro Zodíaco era aquele que tem 10 centímetros, as armaduras caem do corpo quando você monta.
Sim, clássico.
E é aquilo que vem com as caixas de isopor, que é
total.
Totalmente tipo, politicamente incorreto.
É muito doido isso.
Ele bota e fica todo sujo o isopor, né?
Exatamente.
Então, pra mim, cara, é aquela coisa. Eu quero hoje ter aquilo que eu tinha, que eu queria ter quando eu era criança.
Saquei.
Hoje, na minha coleção de cavaleiros, eu tenho uns 50 cavaleiros dos antigos, né? E de Power Rangers eu devo ter, sei lá, umas 20 e poucas peças.
Caramba,
incluindo, véio, Megazord, né?
É muita coisa, cara.
É, você tá convidado pra ver minha coleção.
Eu quero ver, cara.
Tu já viu, né, Eduardo?
Uma parte. Peças.
Caraca, 50 cavaleiros, velho.
Eu tenho 50 e
Ixi, é tenho muita 12 coisa,
de ouro,
cara.
Tudo montado em cima de um santuário e tal.
Isso é sensacional.
E o Churato.
Mas Churato é...
Mas o Churato é mais recente. Eu comprei o Churato. Eu me matei pra comprar por R$600, mas...
Puta, velho.
Mas é muito massa, é perfeito.
Aham. Uhum. Queria, né?
Aí é aquela
queria,
coisa.
Agora
eu,
tem.
Eu quero colecionar as coisas que eu queria ter quando era criança.
Sim,
então,
sim,
pra
sim.
mim, não entram essas coisas novas aí. Não, bota não rola. Eu ainda pretendo completar todo o set dos cavaleiros antigos.
Uhum.
Vai demorar ainda um pouco? Vai. Porque, tipo, hoje não tá muito barato.
Sim,
mesmo
sim,
sendo
sim.
bem mais barato.
Uhum.
Tipo, é mais barato do que um LCM. É mais barato que R$200.
Uhum.
Mas é aquela coisa, né? A gente hoje tem outras prioridades na vida.
Claro. Isso aí é uma coisa comum do colecionador, né? Esperar o momento certo pra comprar. No... Porque, enfim, o cara tivesse a grana toda do mundo, compra tudo de uma vez.
Pois
e...
é. Não,
não tem graça.
Puda, não tem graça,
menos,
né, cara?
Uma vez ao mês, cara, eu tô indo atrás de comprar um
Entendi.
Desses colecionáveis, né?
E
uma coisa que eu ia falar também há horas atrás aí, que eu esqueci, é que, cara, o engraçado é que acho que foi por volta de 2010, 2011, foi por aí. Já depois dessa fase de relançamento dos bonecos, né?
Sim.
Que é aquela coisa, os de 2004 que vieram pra cá, né? Eles têm, na verdade, um problema horrível. De qualidade.
Eita porra.
Porque os que eu tinha, cara, incrível. É, depois de nada, cara, eu já comprei um se esfarelando a pintura da armadura. Então era uma
Olha
coisa
aí,
assim...
Cara.
Tipo, tenso, controle né? de qualidade bem baixo.
Uhum.
Aí uma coisa massa que aconteceu, acho que foi em 2011, ou foi... É, foi 2010 ou foi 2011. O que foi que aconteceu? A Bandai já tava fabricando os Cloth Myth, né? Que são os mais novos, são...
Uhum.
Tipo, já com traços de anime e tal.
Massa.
Foi o que eles fizeram? Eles lançaram novos bonecos da linha clássica.
Olha aí, cara.
De cavaleiros que nunca tinham sido lançados.
Eita
Ou
porra.
Ou seja, saiu o Jabu de Unicórnio.
Jabu, nossa, cara.
Saiu, saiu o...
O Squad Juvantes, né?
Foi. Saiu o Radamantes.
Caraca, velho.
Aí saíram os Renegados, né? Da Saga de Hades.
Uhum.
Saiu o Ciclope da Saga de Hades. Tipo, cara, nada
a ver. A galera nada a ver foi lançando. Que coisa,
saiu,
cara.
Cara, saíram... Vários uhum. bonecos novos, né?
Pô, cara, pra vocês colecionadores...
E a China de cobra, né? Que nunca tinha saído.
Olha.
Tinha lançado só a Marin na época, né?
A China nunca tinha?
A China nunca lançava.
Sério, velho?
Aí lançaram ela.
Caraca, bicho.
Tipo, nossa, até hoje eu sou doido pra pegar, mas hoje
até agora.
Tá muito caro. Tá muito caro. Tipo, um Jabu de unicórnio tu tá comprando por R$250, R$300.
Caraca, e o Jabu, tá, né, cara? O
Jabu. Cara, sabe o que é engraçado? Que... Anos atrás, eu tinha um perfil de vendas no Orkut.
Uhum.
E era uma época que eu tava importando muita coisa pelo eBay e tal. E eu comprei, cara, esses bonecos aí.
Puxa.
E eu vendi...
A tipo, preço de banana.
Vendi por 150. Eu comprava 50 e poucos reais. Pô, vendia cara. 150. Cara, eu não, nunca, se eu pensasse hoje, eu nunca tinha vendido, cara. Eu tinha
é porque não dá pra você saber, né? O que é que vai acontecer,
dá uma tristeza,
cara.
Né, agora.
É foda. É
as coleções têm esse negócio aí também, né? Tipo, tem itens que não são tão importantes,
uhum.
mas com o tempo, justamente, talvez por causa disso, são
Isso.
extremamente
cara...
valorizados depois dos anos. Tem fita de Nintendinho que, tipo, tem leilão no eBay que
cara,
chega...
Falou em Nintendinho, tem um jogo...
Valores incríveis.
Tem um jogo do Nintendinho que é de Olimpíada, cara.
Exatamente.
Já ficou sabendo desse
clássico.
Cara, é um dos jogos mais caros do Nintendo.
Cara, e é um jogo muito tosco, mas quando entra em leilão no eBay, chega a valores...
Agora presta atenção.
Imensuráveis.
Eu peguei... Se eu te falar que eu peguei uma versão desse jogo... Era aquela lá. Foi até tu que me falou, né? E eu realmente fui atrás de ver depois e realmente era uma versão desse jogo, mas não era a versão que valia dinheiro.
Ah.
Exatamente.
Era mais uma.
Era a versão que não valia nada.
Era só mais um aí. Era aí um cartucho do ET. Do ET, no estilo.
Tem outra coisa de coleções também, que quem não tá inserido assim no mundo da coleção, sempre pega uma coisa mais antiga e acha que vale... Muito, né? Tipo, o cara pega uma moeda de um cara, cruzeiro de
sim,
1900
sim.
e pouco. Cara, vou vender, vai então vendendo aí, 10 conto,
cara. É engraçado falar isso aí, eu conheço muito. Cara, eu fui pra São Paulo faz uns dois meses mais ou menos. Não, dois meses não, faz menos, pô. Mas eu tava naquela vibe de, ah, tô indo agora em São Paulo, eu vou comprar um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco.
Uhum.
Né? Vou aproveitar.
Eu quero,
lá,
tô
não,
aqui.
Porque lá tu entra no OLX de São Paulo, cara, só o que tem. Uhum. Só, tu entra no de Fortaleza, não tem nada. Então só tem cor enferrujada. Aí eu fui lá, eu vi um cara vendendo um Ikki de Fênix da primeira armadura, não, acho que era da segunda. Mas que eu não tenho até hoje, né? Aí eu, caraca, doido, tá, e tava conservado na caixa e tal. Ah, tipo, se tu vai procurar no Mercado Livre, tu encontra por, sei lá, 80, 90 reais, até 100,
uhum,
né? Dependendo do estado do boneco. Aí eu fui mandar mensagem pro cara, eu vi que o cara tava perto de um canto lá onde eu tava e tal. Aí eu fiquei esperando até o dia todo, né, pra ver se o cara respondia.
Uhum.
Aí, beleza, o cara começou a responder lá. Aí quando foi na hora de eu perguntar, ah, quanto é que você quer? Porque no anúncio não tinha o valor, né?
Sim.
Aí o cara, chapa, tô pedindo 400.
Ai, oh, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus, não acredito que eu pedi tempo. Eu fiquei esperando o dia
a
todo.
A galera quer...
Que ele queria 400 reais no boneco.
Aham.
Uhum. Mas não vou longe não, falando de moeda. Eu fui numa feirinha lá na Praça da República, uhum, também esse ano. Cara, eu faço coleção daquelas moedas das Olimpíadas.
Sim.
Vocês devem fazer também.
Sim, tudo é a clássica, é? Que a galera acha que vai...
Trocar umas moedas depois.
Pois é.
A moeda das Olimpíadas é clássica.
Eu... Quase que eu completei todos, menos a da bandeira.
Uhum.
Aí o que acontece?
Rapaz, eu tenho a da bandeira.
Tem a da bandeira? Não, tem não.
Tem, pô. Eu te mostro já.
Olha aí.
Trate mas eu não tenho algum.
O
então...
que acontece?
Qualquer cavaleiro do Zodíaco aí.
Mas olha o que acontece. A da bandeira, ela saiu, foram poucas.
Uhum.
E o que acontece? Eu fui nessa feirinha lá da República, que tem a área lá que a galera vende moeda. Cara, queriam 100 reais numa moeda de 1 real.
Numa moeda de
14.
Queriam 100 reais numa moeda de 1 real, cara.
Não, eu lembro que o
é um absurdo
Banco Central botou uma postagem aí dizendo que as moedas não valiam mais, né, cara? É 1 real mesmo essa porra.
Cara,
é muito doido,
é
né?
Uma galera... É um absurdo.
Bistica muito,
é um absurdo.
Cara.
É chega até...
Surreal.
Tipo, patético.
Surreal.
O negócio de uma moeda de 1 real que valia 15 reais,
foi,
sei lá, se você...
Foi a moeda...
Mas tem algumas moedas que, tipo, tem a data de lançamento, né?
Uhum.
E aí, isso realmente tem algumas moedas específicas, de datas específicas...
Não,
que realmente
eu sei, mas tinha...
Cédulas também, de número de série...
Tinha um específico. Que era, tipo, o que vinha atrás da moeda de 1 real, vinha uma coisa do Banco Central.
Ah, até hoje sai isso aí.
Não, pois é.
Eles ficam fazendo agora, é engraçado.
Pois é.
Não é besteira, é, né? Tipo, não é besteira.
Uhum.
Essas moedas das Olimpíadas vão valer grana. Futuramente.
Mais pra frente.
Já estão valendo.
Sim.
Já tem gente vendendo, tipo, a coleção completa, pra quem não quer perder tempo indo atrás.
Uhum.
Já tem gente vendendo caro. Aí é aquela coisa, daqui a um tempo, com certeza vai valer muita grana a coleção completa dessa moeda.
É porque tá recente ainda, né, cara?
Mas não tá mais saindo. Elas não estão mais saindo.
Entendi. Aí já começa a ficar mais caro.
A casa da moeda lá parou de imprimir.
Uhum.
Já era.
Lembrei de outra coisa também que tá muito em alta aí, que são os discos de vinil, né? Cara, tem um cara lá no centro que eu fui há uns anos atrás. Rapaz, fiz a feira de disco de vinil. E aí, no fim das contas, deu, sei lá, uns 30 conto, um bocado, uma pilha de vinil. Aí tava lá esses dias, finalmente encontrei um LP que eu queria muito, que é um disco dos Beatles, e foi relativamente barato, foi 50 reais. Só que outros discos que tem lá fazendo lama, eu peguei e separei alguns, pensei que ia ser a festa também, né? Botei assim na mesa, pronto, véio, vou levar esse. Aí beleza, 15, coisa que há alguns anos atrás era 1 real, 2 reais, tá vendo? Tipo, tem montanha, cara, a loja do cara é uma casa... Que em todos os cômodos tem vinil até o teto.
Acho que eu sei, eu conheço.
Pois é, sem citar nomes, mas enfim, o cara metendo a facada agora, porque
cara.
A galera tá procurando mais, né?
Cara, agora tu...
E eu, esse de vinil eu não vou longe não, cara. Eu comprei aqui de Trem da Alegria, de Xuxa, né? Eu, caraca, velho, raridade, eu... Perguntei aí, quanto é que tá esse clássico, cara? 2 contos. Eu comprei, né? 2 contos.
Vou vender, vou botar no Mercado Livre.
Né, cara? E hoje em dia é esse esquema, cara. É 20 conto, 30 conto. No Mercado Livre, cara, tu acha até de 150 conto, velho. O mesmo que eu comprei por 2, velho.
Agora tem um que eu não me arrependo nada de ter pago.
É foda.
30 reais, cara. Foi, inclusive, agora nessas de São Paulo que eu fui.
Uhum.
Eu fui num sebo lá em São Paulo, lá perto da Praça da República também. Porque tem muito dessas
tem
coisas lá.
Coisa
tem
ali,
muito,
né?
Tem muito desses sebos por lá. Aí eu fui em um, cara, que eu vi. Eu encontrei o vinil dos Cavaleiros do Zodíaco.
Caralho, velho.
Aí
pronto.
Não, cara. Aí eu já tava esperando, ah, se for 100 reais, eu pago, não tô nem aí.
quero nem saber essa.
Quando eu cheguei lá, R$30.
É, me dei. É esse. Eu quero.
Não, cara, pra mim ter pago esses R$30 aí, tipo. Pra...
Tem. A trilha, tem. Né?
Eu tinha um CD, mas nem sei onde é que foi parar o CD também.
Opa.
Aí foi o que aconteceu. Eu paguei R$30, cara, pra mim esses R$30 aí valeram muito mais de.
Hã?
De, sei lá, de 1.000.
Com certeza.
Pra mim valeu. Pô,
pra aquilo que você coleciona, né, cara?
Eu tinha pago muito mais.
Uhum.
Só porque eu realmente. Tipo, eu vi aquilo ali, nossa, chega na hora meu coração
gostoso,
bater e tal.
É que nem, você tipo, não consegue nem disfarçar, né?
É que aquela... nem quando eu vou, por exemplo, em Sebos, aqui em Fortaleza mesmo, eu encontro revista Herói.
Saquei.
Eu faço coleção da revista Herói.
Uhum.
Aí. Pô, eu. Nossa, eu fico feliz pra caramba.
É muito massa.
Fico feliz,
né,
pra caramba, cara, quando eu encontro. Ainda mais por R$1.
É sensacional.
Nossa, por R$1 chega a dar uma felicidade. Cara, eu tenho inclusive um amigo que. Ele me vendia umas coisas de videogame e tal.
Uhum.
E ele conseguiu pra mim, cara, 5 posters da revista Herói.
Caraca.
Antigos pra caramba. Tem olha um aí. Deles que, inclusive, é do primeiro filme dos Power Rangers.
Olha caraca. Aí, bicho.
Era poster de divulgação. Encaixado,
né, cara? Que sensacional.
Eu até tinha umas revistas Herói. Eu acho que eu levei lá pra loja até, né? Um Herói e umas revistas de videogame aqui. Muito massa.
Né? Nossa, não,
a tecnologia é foda, não, o cara vê revista.
Não, mas de vez em quando, assim, tipo, eu não tô fazendo nada, assim, eu não tô afim de mexer no celular também. Eu pego uma revista dessas aí, meu amigo, eu vou começar a olhar. É engraçado que tu pega, começa a folhear e. Novidade! Chico Bento e a turma da Mônica chegam pra sei lá o quê. Aí. Nossa, vem aí um seriado pra deixar todo mundo colado na poltrona. Friends.
É.
Tipo, cara, tu vê cada notícia da época, assim, que tipo, tu fica...
Nossa, não é, cara. Tipo, a notícia lá, não é nada.
No meu colégio, cara, tinha a Xerox de Cavaleiro Zodíaco, né? E da revista Herói era o principal, cara. Quando a galera pegava, assim, um pôster e tirava a Xerox, cara, era uma loucura. Todo mundo queria comprar, velho.
Cara,
era muito foda.
E de revista de videogame, que, tipo... Os reviews, né, dos jogos.
Jogo
de Mega Drive. Aí o cara batia a foto da televisão. Uma foto totalmente horrível. Né? Tu olhava, caralho, esse jogo deve ser
show.
Não, cara, mas a melhor coisa de revista videogame eram os passo a passo pra fazer os golpes.
Clássico, né,
nossa,
cara?
Eu levava as revistas pro fliperama, mano. Ora, eu ia testar as meia-lua A, B. Tu é doido. E o bom, é o bom massa, que tinham as revistas que tinham pra PlayStation, tinha Sega Saturn, Nintendo 64 e tinha lá o de fliperama também. Tinha a seção fliperama pra tu aprender pra fazer no fliperama. A Super Game Power, a Gamers.
Nossa, é muito massa, cara.
Cara, tu vê isso hoje, tu não vê mais isso.
Não vê mais isso.
Agora tu falou, só lembrei do... Às vezes eu ia pra locadora, já no PS2 já. A galera jogando GTA com a xeroxinha lá do cheat, do coisa.
Olha aí, cara, tá
do lado assim, a ela olhando e...
A melhor época, cara, era aquela que tu comprava esse tipo de... Tipo, tu chegava na banca de revista, tu tinha muita coisa pra ver.
Muita coisa.
Tu catava Herói, catava revista de videogame.
Isso é puro
aí,
verdade.
Tu pegava, chegava em casa. Tu não olhava em revista nem nada, não, pô. Tu pegava teu CD de Game Shark, botava lá no PS1, tacava o cheat lá. Não precisava fazer nada, não.
Partiu.
Tirava o CD e botava o outro lá... Ora, cara, acabou. Eu, tipo, desculpa dona Lúcia da CD Games aí, mas eu ia lá, comprava um jogo, chegava em casa, copiava no computador.
Olha aí.
Voltava lá.
Por isso que não existe mais a locadora.
Chegava lá, aí, dona Lúcia, não pegou não. Cara, aí levava outro.
Quem nunca copiou um CD? Cara, o Rian já contou várias histórias aí sobre colecionáveis e tal. Eduardo e Davi, vocês têm alguma história?
Eu tenho alguma história, será?
Tem alguma, cara, que tu queira contar?
Bicho, eu sempre gostei de colecionar.
Pandeiro.
Colecionei várias coisas, pouco, né?
Então hoje foi um pouco hoje de instrumentos de forró, né?
Hoje instrumentos variados.
Inclusive, a coleção de vinil veio pra mim, né?
Justamente.
Começou a colecionar vinil. A gente trocou, que eu comecei a colecionar os HQs da Turma da Mônica.
Troquei todos meus vinis por dois HQs de Turma da Mônica.
É verdade. HQ é HQ.
Gibi.
Pronto.
Não,
é HQ, HQ. É, da nova.
A Turma da Mônica jovem.
Não, não, é do não, novo, é do
que
novo.
É outro, que é outra coisa que...
Dos livros, é dos livros.
Mas tá massa, essa nova edição tá muito massa. Cartão telefônico.
Também tinha, cara.
Ainda tem um bocado aí. Tipo, moeda que era... Papai tinha muita moeda, eu fiquei e aí aumentei um pouco
tem tazo
a coleção. Tem um bocadinho de tazo ainda.
Eu não jogo
Não, cara.
Logo Tazo.
Tem Tazo, tem um.
Tinha alguns daqueles Pokémon da, do Caçulinha. Mas acho que até hoje acho que só sobrou um Chance em algum lugar.
Na época, não curti os Pokémon. Porque tinha que tomar.
É, eu já tava saindo.
E eu não gostava de Guaraná, então eu preferi ficar de fora.
Eu tava saindo já dessa coleção aí. Tava saindo do Pokémon.
Tava querendo saber das meninas já.
Já tinha mudado o foco, né? Acabou. Mas Pokémon até hoje, cara. Pokémon é foda, Pokémon.
Algumas revistas também, né? Rock Brigade, sim, né? Sim. Tudo mais, revistas de videogame. Uhum. Atualmente mais voltado aí pros quadrinhos, só que é um. Tipo, toda coleção. Cara, se existe quadrinho, muito,
se,
né,
for, se você for ver a palavra colecionável, é
fudeu.
Cara, é tão extenso.
Fudeu.
E é algo que o cara gasta muito, né? Se o cara realmente entrar na onda, o cara investe muito.
Eu tenho um amigo, cara, que coleciona tampa de cerveja, cara.
Cara, a gente, uma época, o Rodolfo tinha um. Latinha, né? Latinha. Lata de diversos tipos. Muita. Cerveja.
Oh, tem um cliente meu que ele coleciona Pops. E ele simplesmente, ele tira foto dos Pops com cervejas. Que acho que ele coleciona cervejas também.
Massa também.
Garrafas. Uhum.
Sim.
Tipo, quase toda semana ele tira foto e marca a gente lá.
Que massa.
É o Tarcísio.
Uhum.
Ele, nossa, cara, aí as fotos dele são muito legais, porque ele coloca um HQ do personagem, coloca o Pop e uma cerveja. Então, sempre
alta coleção.
E é tipo, sempre assim as fotos dele. Então, uhum. É muito legal.
Show
muito
de
legal.
Bola.
Pois é, CD de banda mais alternativa aí, né? Bandas daqui, instrumentos, bolas de diversos esportes. Cara, tudo é possível aí de colecionar, né? Mas, como toda coleção exige muito, e aí eu fico sempre nos mais fáceis de encontrar. Eu realmente não me dedico para uma coleção específica. Eu gosto de tudo, mas de tudo um pouco.
Uhum.
Tu falando isso aí, exatamente. Eu só me lembro de uma coisa, que minha mãe sempre fala: meu filho, quando é que você vai crescer?
Olha aí, cara.
Cara, eu pretendo.
Tu deve ouvir muito
eu,
isso, cara.
Eu, sinceramente, demais. Toda semana eu escuto isso. Eu comprei o álbum dos Cavaleiros agora,
uhum.
E levei pra casa na hora do almoço e fui colar a figurinha.
Sim.
Aí minha mãe: meu filho, quando é que você vai crescer? Mãe, nunca. E sinceramente.
Que bom que não vai, né?
Sinceramente,
cara?
Eu pretendo levar minhas coleções até o final da minha vida.
Sim,
cara. Eu pretendo,
claro,
ser enterrado com meus bonecos de Cavaleiros.
Bom, cara. Vem daí, cara.
Funeral viking lá, o pai não vai.
Imagina o tanto de gente escavando aí, boca. A galera.
Aí,
a galera cavando, cara, teu caixão
vai
ser foda.
Na minha melhor idade, vou estar com as minhas coleções tudo ainda.
Pronto.
E fala o que quiser falar.
É isso aí. Só não enterre, cara, porque a galera vai cavar lá, vai ser foda, velho. Vai ser tenso.
Não, cara, eu mando cremar comigo.
Pronto, aí acabou.
Outra coisa que eu gosto muito e que eu tive a oportunidade de ter alguns itens por conta da loja do Rian foi videogame, né? Eu sempre gostei muito de videogame,
uhum.
Só que nunca tive um.
Sim.
Rodolfo teve um Mega Drive que eu usei pouquíssimo.
E só. A gente só teve um Mega Drive.
E aí a gente ficou nesse limbo aí.
Você não precisava de mais nada, cara.
Acabou.
Pois é. O Mega Drive era suficiente.
Mas é porque
só que a gente passou pouco tempo.
Foi pouco tempo.
E aí foi pro computador. Cara, minha infância e adolescência.
Foi computador. Mas também, ainda bem que a gente foi pro computador.
Exatamente. A gente sabe de tudo, de jogo de computador até 2000 e pouco.
Emulador, cara.
Se não fosse o computador, a gente não tinha essa febre. Minecraft, nada, cara. O negócio era jogar Pokémon e finalizar no computador.
Tu é história, cara.
Segurando mais. Segurando mais pra ir mais
rápido. E eu participei da equipe de tradução do Pokémon Gold, cara. Aqui. Foi mal.
Artista
em traduções. Buff a caça Mupi foi eu que traduzi, tá? Até hoje na internet aí. Eu era artista em traduções. Tortim traduções.
E aí,
cara.
Deixa eu ver lá na final. Legendas by.
Não, e meu nick era o quê? Aniquilador.
Aniquilator.
Era aniquilador, era, cara. Muito doido.
E aí, alguns anos, tipo, 2 anos atrás, eu consegui comprar meu primeiro videogame.
Aê!
Na verdade, eu chorei tanto lá na loja, o cara, compro ou não compro. Foi o DS. Aí Moreno que comprou. Quando eu decidi, eu vou comprar essa porra, Moreno já tinha comprado.
Ainda bem, aí chegou.
Aí depois do DS eu comprei o Nintendo Wii, lá também na loja do Rian.
Abriu
Rian
a porteira
me deu outro
do videogame.
DS.
Abriu a porteira do videogame.
E comprei um Game Boy Advance que tava lá parado. Rapaz, 30 conto nesse bicho aí, não leva aí.
Negócio.
Aí, agora tem o P4, né? Mas também não me dediquei muito lá.
Sim, sim.
Aos videogames.
O cara tá top, né? O cara,
né,
subiu,
cara?
Do nada,
do cara, agora.
O cara é da nova geração, cara.
Nintendo Wii, cara. O cara passou de Nintendo Wii, que eu arranjei, sem a barra de sensor nem nada.
Jogava com as velas, cara.
Se você vê, cara, é o Mega Drive, aí passa Nintendo DS, Wii e Play 4, cara. É um salto assim gigantesco. Ei, salto, cara, temporal.
Rápido demais.
Salto temporal gigantesco, cara.
Mas essa do Wii que eu jogava com a vela, porque não tinha barra de sensor, cara.
Olha aí.
Vou botar um link no post.
Eu comprei um Game Boy Advance, acho que em 2000, e tipo, já tinha um Xbox 360, eu comprei o Game Boy Advance, e eu, cara, eu demorei tanto pra conseguir achar esse negócio, porque minha mãe não queria comprar no Mercado Livre. Porque não confiava e tal, né?
Do paralelepípedo.
E meio com razão e tal, tipo, mas... Não, acho que foi 2008. Não, acho que foi por aí mesmo.
Depois de ter um Xbox.
Isso, depois de ter Xbox.
Massa.
E aí fui regredindo, na verdade, né?
Vai entrando com o da retrô agora, né?
É.
Tu tem alguma coleção daqui? Alguma coisa?
A única coisa que eu coleciono é mangá de Dragon Ball.
Eu colecionei mangá por muito tempo também.
Pois é, tipo, a única coisa que eu realmente me interessei, sei lá, eu nunca me interessei muito por colecionar, não. Tipo, a única vez, assim, quando era criança que eu fui querer colecionar um negócio foi um álbum da Copa do Mundo.
Sim.
Só que aí...
Completou?
Eu tava bem pertinho de completar, eu perdi um álbum. Pouca. Aí meu pai disse que eu nunca mais ia colecionar nada.
É, e as minhas histórias de coleção, cara, tu falou aí da coleção de latas que eu tinha. Tinha várias latas de tudo, Guaraná, de cerveja e tal. E aí um belo dia papai deu pro homem do lixo, cara. O cara tava passando lá, o cara da reciclagem.
Calma aí, velho.
Ele deu, cara. Eu tinha mais de 100 latas, velho. Do nada, deu aqui. Porra,
eu vou guardar umas latas pra ti, tá?
Não, agora acabou, já era. Acabou. E aí eu comecei a colecionar vinil, só que eu tô a passos bem curtos. Aí eu... Primeiro começa com artistas que eu gosto, né, e tal. E depois com artistas mais recentes. Mas é muito legal, cara. Eu gosto muito de sebo de LPs. Eu acho muito legal. Lá em São Paulo, que tem muita coisa, é muito massa que você encontra vinis assim, raríssimos, que você nunca achou que iria ver, né? E você vê e, porra, muito massa. Mas uma das coisas que eu mais gosto é de garimpar, cara. Garimpar. Você vai lá e fica procurando e tal. Pega uma tarde e fica lá procurando.
Falei que
é muito massa. Exatamente, exatamente.
Pergunto logo, onde é que ficam as revistas
e vai
herói?
Procurar, né?
Revistas de herói, tem ali Batman, tem Superman. Tipo, o pessoal não entende, né? Não lembra que existia essa revista.
Exatamente.
Mas aí eu vou lá pras revistas de herói, aí eu vejo que do lado tem as heróis.
Tem, né? Aí começa a procurar lá.
Mas nessa onda de garimpar foi assim que eu encontrei o meu dos Beatles, né? Tipo, é um disco que eu procuro há muito tempo pela internet. E eu sempre acho caro comprar pela internet, principalmente pelo frete, né? E aí nesse dia eu fui, olhei um pouquinho os nacionais, aí perguntei se tinha algum específico lá, não lembro nem qual era. Aí, rapaz, veja lá dentro que tem os internacionais.
Sim.
Fui lá, tava olhando, acho que o quinto disco que eu vi foi o dos Beatles.
Pois é.
Justamente o meu preferido.
E tu tinha falado dos valores, né, dos preços que estão subindo. É, em sebo tá subindo, mas também, tipo, nas livrarias, grandes livrarias daqui, eles estão relançando LPs.
E é um absurdo.
E, cara, de 200 a 300 contos. Um LP que eu digo exatamente isso foi o dos Eagles, do Hotel California, que eu comprei na internet por 20 conto. Aí, numa livraria famosa aqui de Fortaleza, tava por 300, cara.
Cara, mas 299. Não por isso, essa mesma livraria famosa, que deve ser a mesma.
Deve ser a mesma. É a grande.
É, vende pop, cara, a, sei lá, 150, 170
tá vendo
reais.
Aí, cara. É foda.
Tem uns locais aí que realmente
que eles esticam mesmo, né?
Muito, cara. É isso que talvez crie aquele preconceito da galera em comprar em loja.
Sim.
Porque eles já sabem que pela internet consegue bem mais em conta. Aí é aquela coisa, né?
Quebra todo o mercado, demais, né, cara? É foda, é foda. Bem, estamos chegando aí no nosso final e chegamos no quadro no Pode Confiar, onde cada um dá alguma dica aí, alguma coisa relacionada ao tema, ou não, né? Ou não. E aí, alguém quer começar?
Tem uma loja massa aqui em Fortaleza. Fica no posto.
Olha aí, cara. Deu mas nome, cara.
Posso citar nomes?
Pode, fica à vontade.
Aê, cara.
Olha aí.
Que nem os Correios e a Secretaria
de Posto tá patrocinado aqui. Aí do podcast.
Colecione Toys and Games.
Olha aí, cara.
Onde eu comprei o meu primeiro videogame.
Aê, cara. Olha aí. E o segundo?
Falando na
felicidade de velhas crianças, né?
E o segundo? Olha aí. Que massa.
Mas enfim, depois o Ian explica melhor. Mas tem um canal no YouTube, que inclusive eu já falei deles aqui, que é o Pipoca e Nanquinho. Um canal no YouTube que eles falam sobre quadrinhos. Eles lançaram uma editora de quadrinhos aí atualmente, E é massa que tem uns vídeos eles mostrando as coleções deles, sim, de quadrinhos.
Massa.
Cara, e são coleções muito fodas. E aí, tipo, quase mais de meia hora de vídeo, uhum, e o cara fica assistindo aquele vídeo, só o cara falando abivado, da coleção, né? E muito massa.
Uhum.
Então
massa,
eu recomendo, o canal dos caras é muito bom.
Beleza. E aí, Davi?
Sei lá, eu vou recomendar um mangá que eu tô lendo atualmente, que é recente, que começou, tá no capítulo 28, 29, uma coisa assim. Então, tipo, começou esse ano.
Massa.
Que é Dr. Stone. Dr. Stone, sei lá, não sei. Dr. Stone, não sei como é que fala em japonês.
Dá pra encontrar, né? Nas internet.
Dá pra encontrar na internet. É, mas senão eu não tô lendo em japonês, né? Porque... Mas é massa, é show. É
massa.
Show.
É show.
Dr. Stone, sei lá.
Foi
porque
bom.
É um dos mangás recentes assim que começaram. Sei lá, eu recomendaria outros mangás, mas o tema é. O mais recente assim eu vou. Não, mentira. Vou recomendar.
Cancela,
cancela.
Não.
Mantém a primeira.
Não, é. Recomendo, sei lá, também One Punch Man. Que é. Porra, é do caralho, velho.
One Punch Man.
Não, tem,
é um mangá.
Tem um anime também que tem na Netflix, certo, que vai massa, ser a segunda temporada. Mas o mangá tá mais na frente e tal.
Show.
E aí, pra quem não tem muita paciência de ficar esperando.
É isso. E aí, Rian, alguma coisa aí para indicar pra galera?
Cara, além de recomendar as pessoas irem lá na loja, né?
Olha aí. Tem um endereço aí no post, tá? Cara, tá tudo aí. Sim, tudo escrito.
Por exemplo, pra galera que tá começando a jogar, por exemplo, Pokémon TCG, né? Que é uma das coisas que trabalha bastante, né?
Que é massa.
Eu recomendo alguns canais do YouTube, por exemplo, Darion TCG, Dian Hart. São canais legais que você fica conhecendo coleções e tal, você pode ficar sabendo.
É legal.
Eu recomendo, assim, eu recomendo uma revistaria daqui de Fortaleza, que é Articult.
Massa.
Que lá eles têm muita HQ, capa dura, coisa colecionável mesmo, assim.
Isso é legal.
Pra quem gosta de ler HQ, né?
Uhum.
Eu acho que lá... Tem coisas bem bacanas. Além de que ele trabalha lá com,
gosta de ler,
com peças que, por exemplo, eu não trabalho, né? Eu trabalho mais com peças, sei lá, que vão até 100, 150 reais. Lá ele trabalha com art scales, né? Ele trabalha com estatuetas, essas coisas assim, que são mais caras. Ele já tem até o público dele direcionado, né?
Uhum, sim.
Mas é bem bacana lá, a revistaria legal.
Qual o nome mesmo, cara?
É a revistaria Articult.
Articult. Show.
Eu recomendo também a galera deixar um pouco o preconceito de lado e assistir Power Rangers, o filme. Embora o Megazord seja horrível.
Esse Megazord aí foi falado.
É porque
realmente
o filme foi muito bom. A história realmente eles fizeram muito bem.
Massa.
Encaixou tudo direitinho. Não ficou fragmentado como o Suicide Squad.
Uhum.
Né? Porque era um filme que era aguardado demais e no final das contas
cagaram,
meio que decepcionou ao extremo.
Uhum.
Pra mim, Power Rangers foi um filme bem, bem acertado.
Massa.
Tirando o Megazord, que é triste.
Esse Megazord vai ser a imagem do poste,
capa do episódio.
E eu recomendo, cara, tipo, deve ter muita gente que não sabe ainda. Vão comprar o álbum dos Cavaleiros hoje o mais rápido possível.
Massa.
Eu acho que é isso, mas tem muitos. Ah, e pra quem não assistiu ainda, por favor, assiste Stranger Things.
Aê,
pelo cara, amor de Deus.
Por favor, tem que
quem não assistiu ainda,
tem que assistir.
É necessário pra vida.
É necessário, completamente.
Tá saindo a segunda temporada aí.
É verdade.
É, vai sair agora. E eu acho que talvez a gente faça alguma coisa lá na loja pra o lançamento da temporada.
Inclusive, lá na loja, a parede de fundo
exatamente.
Agora
a gente tem a parede do Stranger Things.
Que sensacional, velho. Que massa.
Foda.
Eu recomendo, então, aí... duas coisas. O Canal 90, que é um canal pura nostalgia, tu tinha falado agora de chocolate, agora há pouco. E lá eles falam, tipo, os 7 chocolates que marcaram os anos 90.
Chocolate
surpresa. Tipo, os programas que faliram mais rápido dos anos 90. Essas coisas dos anos 90 que a gente viveu, cara. E aí ele fala, apesar de eu não gostar muito do apresentador, ele não ser muito, assim, interessante, mas ele é um ótimo pesquisador,
são
cara.
Temas
ele,
interessantes.
É, ele consegue juntar nos vídeos coisas muito massas.
Eu recomendei
massa,
errado, né? Eu recomendei uns mangá recentes.
Cancela a recomendação.
Akira.
Akira é o nome do mangá,
mas pode ser recente também.
Pode ser.
Antigo, é um clássico, é foda. É tipo.
Ainda tá
cara,
rolando?
Não, acabou faz tempo.
Sei lá, né? Que o Walking Dead até hoje.
Akira é foda.
Akira
demais,
é foda, cara. Velho.
Tem sangue?
Tem.
Ou é robô?
É
robô.
É. futurista e tal, tipo, é Akira de Neo Tokyo, é Akira ou é... que tem Neo Tokyo ou é... acho que é Akira, enfim. É...
Akira. Ah, não, se tu vai nessa faixa agora de retro aí, cara, Evangelion.
Olha aí.
Evangelion é vida, cara.
Evangelion, aí, cara, é galera, Ghost in the Shell.
Temos um nicho aqui, hein?
Não, Evangelion é muito foda.
Uma bolha, temos uma bolha aí.
Você acha que é Evangelion?
Não, cara.
Cara, é isso que eu tô achando massa. Eu
fazer um episódio só sobre essas japonesas.
Pois é, cara, Evangelion. Pra quem nunca assistiu o anime, quem não quer, nem tem paciência pra assistir anime, tem os filmes. Os filmes fazem, tipo... um resumido, né? Mas é muito bom.
Mas acabou também?
Tá rolando.
Cara, tu vê muita referência de... aquele Círculo de Fogo lá, sei lá.
Círculo de Fogo, nossa, cara.
É referência.
Massa. É Evangelion todinho.
São quantos filmes?
Evangelion são dois, se não me engano. Massa. Não sei se lançou mais algum, mas são dois.
Interessante.
Tem o Death and Rebirth, que eu acho que é esse aí que fala... mostra a série toda resumida num filme só.
Tem um mangá, tem a série.
Tem a série, tem um mangá também. Caraca, e tem os action figures também, né? Tem muitos action figures do.
Tem o Funko?
Evangelion não.
Ainda não.
Ainda não.
Mas... outro que eu lembro. All You Need Skill. Eu recomendei pra Eduardo ler. Tem até um filme baseado nele.
Massa. E a outra coisa que eu recomendo pra galera que coleciona muita coisa, o canal do Jovem Nerd. Todo ano eles vão pra Comic Con, né? E lá aparecem eles querendo comprar e às vezes comprando peças assim valiosíssimas.
É a fila com, cara. Fila com, porque você tem que ficar na fila uma hora.
Né, cara? É exatamente.
Hora, né? Rapaz, tem as filas.
Cara, eu fui pra Comic Con, né? Eu fui ano passado pra Comic Con de São Paulo. Uhum. Eu tava com tanta fome que a gente andou, vamos embora. Vamos embora, porque não queria ficar na fila da comida, cara.
Caraca, velho.
Cara, a gente olhou, andou lá, viu o que queria ver e tal.
Pesado.
Depois a gente foi embora, porque, cara, a fila pra comprar comer. Comida era tão grande, eu tava morrendo de fome.
Puta merda, velho.
Aí eu, não, Tenso. Vamos embora, que acho que a gente chega onde... A gente ia chegar no canto, a gente queria comer e não tinha saído da fila da comida. Caraca. Imagina dos exclusivos, como, né? É que tá?
Isso, pois é uma coisa que ele sempre mostra, essa história dos exclusivos, né? Cara, e tem itens valiosíssimos.
Sim, tem, cara, você vai entrar no stand, no
mil
coisa,
pops
tá tendo
exclusivos,
um evento,
aí.
Aí tem HQs,
tem quarteirões de fila pra
tem coisa em tamanho real,
as escalas.
Isso, tu tava isso. Perguntando quantos pops tinha, né?
Uhum.
Cara, tem vezes dois, porque só o vezes dois aí são os exclusivos que lançam.
Exclusivo da Comic-Con. Só vai encontrar lá.
Comic-Con, aí tem de algumas lojas também nos Estados Unidos que eles lançam os exclusivos só daquela loja e tal.
Uhum. Então vamos finalizando aqui o nosso Isso Pode, batendo recorde aqui de duração. Agradecer ao Rian, valeu,
cinco
cara.
5 horas e meia de gravação, obrigado. Valeu. Foi show.
Show de bola. E você que tá ouvindo, você pode comentar no Facebook, mandar mensagem lá no Twitter, no Instagram. Se gostou, se quer comentar alguma história que você passou. E também não esquece de recomendá-la no iTunes e no agregador de podcast.
E pra falar com a gente, como é que faz?
Pra falar com a gente, você manda um e-mail para issopodcast@gmail.com. Ou então em todas essas redes sociais que a gente tá por lá. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. E terça-feira tem mais. Show!
Valeu!
Valeu!